Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, acompanhando agora o mercado do açúcar. Essa semana chegou a informação de que a China poderia aumentar a taxa de importação. Isso afetaria o açúcar brasileiro. Hoje o Brasil tem uma cota para se negociar com a China, uma cota que cobraria em torno de 15% de impostos. E além dessa cota, você tem aí um mercado que pode ampliar de 50% para 95%, inviabilizando, na expectativa da Única, aí, a venda de açúcar brasileiro para os chineses. Mas qual o real impacto disso para os preços? Como o setor está avaliando essa situação? E como foi a reação do mercado internacional diante dessa notícia, já que o Brasil é um dos principais players aí do mercado do açúcar? Vamos perguntar para quem entende. Arnaldo Luiz Correia, da Archer Consult, já está aqui comigo. Arnaldo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender, Arnaldo, essa decisão da China e que impactos isso pode ter na prática aqui para o Brasil?
Bom, a China é um grande importador de açúcar nosso, né? Eles precisam de açúcar, ele tem tentado fazer um programa interno de incentivo à produção, pagando valores altíssimos por tonelada de cana internamente e tudo mais, mas não tem conseguido aumentar a sua produção. Então, eles têm importado. Eu acho que o Brasil recebeu com surpresa isso, né? Acho que o Ministério deve estar tentando conversações com a China, para que não tenha que ir na OMC para resolver essa questão, para não desgastar a relação Brasil-China nesse campo, mas eu acho que é uma atitude desesperada, né? E, na verdade, eles querem apoiar a indústria interna, cujo preço de negociação, para você ter uma ideia, é quase que o dobro, né, dos preços negociados no mercado internacional. Então, na verdade, o que se quer é tentar comprar açúcar mais barato, para que mesmo com o imposto de importação, ainda seja lucrativo para eles importarem para a China. Na verdade, tudo uma questão de conta de chegar. O impacto no mercado, acho que não está ainda, não vejo isso como um grande fator. Eu acho que, de certa maneira, já está refletido nos preços essa movimentação. O que eu vejo muito mais é um mercado construtivo para o médio e longo prazo, por uma questão muito simples. Nós estamos basicamente estagnados em termos de produção de cana, já há bastante tempo, há uns 8 anos, que produzimos muito próximo, crescemos aí nos últimos 8 anos, no máximo 1% capitalizado aí, nesses 8 anos, ou seja, porque estamos crescendo muito menos do que o consumo mundial, segundo a Organização Internacional do Açúcar. Então, o que eu vejo é que, no Brasil, para os próximos anos, nós não vamos ter cana suficiente para atender o market share que hoje temos de açúcar no mundo, ou seja, para atender manter o mesmo mercado que temos hoje. Não temos cana suficiente para atender um possível aumento de demanda de combustível, porque se nos últimos 12 meses crescemos, não crescemos nada em termos de combustível equivalente à gasolina, a gente tem que levar em consideração o seguinte: não crescemos nada, quer dizer, crescemos 0% num PIB que caiu 3,5%, 3,6%. E é sempre assim, o consumo de combustível, ele cai menos quando o PIB cai, e ele sobe muito mais quando o PIB sobe. Em outras palavras, se nós tivermos um governo extremamente pró-mercado, um governo liberal, um governo que interfira o mínimo possível na economia, e a gente tenha um crescimento do nível de atividade econômica, você vai ter um crescimento bastante grande na venda de veículos, evidentemente, que eu não estou nem considerando nesse cálculo, e no consumo de combustível. Então, para te dar uma ideia, o Brasil, em 4 anos, nossa previsão, mantendo o que está aí, sem essas mudanças que eu acabei de falar, sem crescimento de economia nem nada, nós vamos precisar de 160 milhões de toneladas de cana a mais ao longo desses 4, 5 anos. Ou seja, isso dá mais ou menos aí aumentar 35 milhões de toneladas por ano, ao longo desses 5 anos, anualmente 35 milhões de toneladas. Ou seja, não tem condição. A gente não tem condição de crescer desse jeito. Não temos condição de atender uma demanda que está reprimida se houver um retorno da atividade econômica. Então, aonde é que está a solução? A solução será, ou, um, importar etanol de milho, e, ou, dois, importar gasolina, e, ou, três, reduzir o mix, e, ou, quatro, aumentar o preço do combustível, que eu acho que seria o mais razoável, porque assim estaríamos, de certa forma, usando a lei da oferta e demanda. E isso claramente vai fazer o quê? Se eu aumentar o preço da gasolina, eu aumento o preço do etanol, né, pela paridade, e eu fortaleço o preço do açúcar. Então veja o seguinte, não importa como você veja esse mercado, a questão é a seguinte: sem uma política energética no Brasil, sem investimento e transparência na formação de preço do combustível, o setor não vai crescer. Ou seja, ele não tem condições de manter o mesmo market share que ele tem hoje se não houver crescimento. Por isso que o mercado é, no médio a longo prazo, extremamente construtivo. Eu não estou dizendo preço de 25 centavos, nada disso. Estou dizendo assim, construtivo. O que quer dizer construtivo? Vai ser sustentável. Ele vai crescer dando margens para o produtor de açúcar.
Muito bem. Uma análise muito interessante. E esses números mudariam, inclusive, se houvesse realmente uma retomada da economia, então?
Mudaria muito mais. Mudaria muito mais.
Muito bem. Agora, ô Arnaldo, esse impacto que teve pontualmente nos preços aí, já acabou?
Olha, eu acredito que os preços já atingiram a mínima.
Ah, é?
Quer dizer, a mínima foi, no mês passado, 15,12 centavos de dólar por libra-peso, né? Muito em função da mudança da posição dos fundos, que estavam comprados e viraram vendidos, e o mercado, de certa forma, recebeu um impacto de uma entrega muito grande por parte de produtores, num mês em que normalmente nós teríamos aí a entre-safra, e isso não aconteceu. Quer dizer, um grande produtor entregou 900 mil toneladas na bolsa. Então essas coisas impactaram. Desculpe, eu acredito que isso acabou. Ou seja, esses preços mais baixos não vão retornar, a menos que a gente tenha aí algum impacto extremamente desfavorável, ainda maior do que nós já temos no campo político e econômico, que leve o dólar a R$4, sei lá, alguma coisa assim que a gente não está vendo agora. Mas mesmo assim, mesmo se a gente pensar nisso, alguma coisa que impactasse o dólar também traria um efeito para o valor da gasolina importada, consequentemente afetaria também o etanol. Então, como você pode perceber, não tem muito mais espaço para queda, entendeu?
Inclusive a participação do Brasil em termos de oferta também ficaria aí, diante desse cenário que você traçou aí de mudança de mix aí, ficaria sem um conforto muito grande para os compradores, né?
É, exatamente. E eu acho que isso não está ainda refletido nos preços.
Uhum.
Ou seja, a Índia deve estar pensando que o Brasil vai produzir agora no Centro-Sul. Ela deve estar trabalhando com um número de 36 milhões e meio de toneladas, que é o que todo mundo falava. Desculpe. E eu acho que esse número não vai se concretizar. Então, quando o mercado começar a perceber isso, aí a coisa pode até ser explosiva. Porque se ela está deixando de comprar agora por causa de querendo implementar tarifa para proteger o seu mercado interno, ela vai se arrepender, porque quando o mercado começar a refletir as questões de moagem menor do que estimado, de mix de açúcar menor do que o estimado, de uma TR menor do que o estimado, aí o mercado vai começar a fazer conta e vai dizer assim: opa, aquele superávit que eu pensava que fosse ocorrer vai virar um déficit. E aí as coisas ficam mais explosivas ainda.
Vamos então para os
detalhes. Eu acho que nós temos uma recuperação de preço aí à vista.
Vamos então para os detalhes, Arnaldo. Quando você fala de uma redução aí, ou do não cumprimento dessa meta, a expectativa de 36 milhões de toneladas de açúcar para essa próxima safra, qual seria a redução que poderia acontecer aí? Que nível essa redução aconteceria, na sua opinião?
Olha, eu acho que nós podemos ter uma redução de até 1 milhão e 800 mil toneladas de açúcar.
Ah, é?
Que é praticamente o superávit que o pessoal está falando.
Exatamente.
Pode ser prematuro o que eu estou te falando ainda, mas não é de todo, como se diz, improvável. Por quê? Porque nós estamos hoje trabalhando com uma capacidade quase no limite, né? Porque, para você ter uma ideia, o limite, a capacidade de moagem que nós temos no Centro-Sul hoje, ela deve estar em torno de 740 milhões de toneladas de cana, ok? Se você imaginar, que como que se fala, quando você, a produtividade industrial seja em torno de 85%, nós reduzimos esse número para 629 milhões de toneladas. Aí você divide isso por 250 dias mais ou menos, dá 2 milhões e meio de toneladas por dia, que é mais ou menos aí a nossa moagem no Centro-Sul. Você tem 10 dias de chuva nesse inteirinho, você perde 25 milhões de toneladas de cana. Você deixa de moer, porque você não consegue mais empurrar para frente, porque esse é o teu limite, entendeu? Então, se a gente tiver, por exemplo, e aí é claro que é conjectura, mas se tivermos o que aconteceu em julho de 2010, que tivemos um número excessivo de dias de chuva que causaram a paralisação das usinas, não poder moer, a gente viu o mercado explodindo de 11 centavos para 30 centavos. O porto congestionado, 38 dias de chuva no Porto de Santos, 8 quilômetros de fila de caminhão. E outra coisa que o mercado não está ainda absorvendo é o fato de que esse ano nós teremos uma produção grande de soja e milho sendo exportada pelo Brasil e competindo com açúcar no Porto de Santos por uma série de serviços que podem fazer com que haja atrasos e tudo mais. Então você tem o imponderável aí, que me aponta muito mais para o mercado ascendente do que para o mercado descendente.
Agora, além dessa questão da demanda mais aquecida por etanol, você citou também a produção brasileira. Por quê, Arnaldo? Pode ser que o que está previsto aí para se produzir, a gente não alcance esses números, é isso?
É, porque eu acho que estamos extremamente, como se diz, estreitos. Nós não temos, se a gente ficar um dia, você viu, olha, nós temos aí 500 e, a produção é 586, eu te dei um número de 629, que é a nossa capacidade de moagem, com 85% de aproveitamento, é isso que eu quis dizer.
Sim.
Duas toneladas e meia por dia, vamos fazer uma conta rápida, 586, que é o meu número, mais para 629, dá 14,43. 43 dividido por 2,5, eu tenho aí 10 dias. Não, desculpe, 43 dividido por 2,5, eu tenho aí 17 dias. Bom, eu tô dizendo o seguinte, ó, se chover mais do que 17 dias, de hoje até 15 de dezembro, que interrompa a moagem, eu não vou chegar na minha capacidade de no volume que eu estava esperando. Não parece de todo improvável, parece.
É. E o final disso é menos oferta, menos oferta afetando
preço. De capacidade.
E o resultado disso é menor oferta, repercussão nos preços. Por isso que você acha aí que o mercado ainda é positivo para açúcar.
Exatamente, por essa e por outras razões, né?
Por essa,
razões
por outras
da economia,
razões.
Por exemplo, do consumo de etanol, de combustível, é uma outra razão.
Muito bem. Bom, Arnaldo, só para a gente encerrar, só para a gente alinhar, a crise do setor acabou?
Acho que não, né? Porque nós temos ainda um endividamento grande, né? O endividamento nosso, ele foi impactado pela crise, né? Porque uma grande parte do financiamento das usinas é em dólar. Então, certamente que isso impactou essa desvalorização que a gente teve. O setor hoje deve estar devendo, pelos nossos cálculos, 87 bilhões de reais. Se você pegar 87 bilhões de reais pelo número provável que nós vamos moer no Brasil, então, nós estamos falando que você tem aí um endividamento médio da ordem de R$ 140 por tonelada. É muito. Muito.
Né?
Ainda é bastante. R$ 140 por tonelada ainda é um número bastante alto. Eu acho que a crise no setor não acabou, mas o ano passado e aquelas usinas que foram mais disciplinadas, fixando preços e aproveitando as oportunidades que o mercado deu, a partir de outubro do ano passado até o começo desse ano, eu acho que houve aí uma redução de dívida, sim. Houve uma redução de endividamento, houve uma melhora na... sobrou mais geração, houve geração de caixa e com isso houve um respiro. Mas a crise não, a crise ainda continua e ela tem que ser muito bem administrada para que ela não piore lá na frente. Eu sou mais positivo, eu acredito que nós veremos aí uma recuperação no setor ao longo dos próximos anos.
Redução de endividamento não necessariamente quer dizer volta de investimento também, né, Arnaldo?
Tá, não. Eu acho que investimento, por enquanto, não.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes, colocando os produtores aí para pensar um pouquinho mais sobre esse mercado. Volte sempre, viu, Arnaldo? Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, foi um prazer falar com vocês.
Um abraço para você. Arnaldo Luiz Correia, da Archer Consult, conversando aqui com a gente, traçando aí as perspectivas dele para o cenário do açúcar. Uma semana que gerou uma certa preocupação, obviamente, entre os produtores, em função dessa questão da China, mas pelo que o Arnaldo falou, mesmo que essa questão seja levada à frente, a situação ainda é favorável para os preços em função de uma oferta que não deve se concretizar naqueles níveis que se imaginava anteriormente, oferta de açúcar, evidentemente. E isso, quando chegar ao mercado internacional, como o Brasil é o principal fornecedor de açúcar para o mercado internacional, isso vai aí dar uma segurança para os preços. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção. Deixa eu passar, antes de encerrar essa entrevista, deixa eu passar para vocês os preços do açúcar lá na Bolsa de Nova York, os preços que hoje estão subindo, pouquinho, mas estão subindo. Vamos ficar de olho na tela, então. Para julho, 15,70 de dólar por libra peso, subindo 3 pontinhos. Outubro, 15,96, alta de 2 pontinhos. Março de 2018, 16,57, subindo 5 pontos. E o maio, 16,42, alta de 2 pontinhos. São os números do açúcar lá na Bolsa de Nova York. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua participação, a sua audiência. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o mercado de grãos. Continue com a gente.
Música.